Graça e paz, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso CNCast. Meu nome é Thiago Sá, juntamente com o Elô, estamos muito felizes com o bate-papo que vamos ter hoje.
E hoje nós vamos falar sobre como construir um casamento forte. Então, se você é casado, é para você. Se você quer casar, também é. Nós estamos aqui prontos para aprender tudo, para aplicar quando os nossos varão e varoa valorosos chegarem. Então, né, peguem papel e caneta e não percam nada do que vai ser dito aqui.
E esse é um podcast muito especial, porque nós não temos um só convidado, temos dois convidados. E eu sou meio suspeito de falar, porque eu conheço eles um pouquinho mais de perto. Estamos com o pastor Felipe Sá, sua esposa Ione Sá, são, além de meus pais, são pastores aqui do Ministério Verbo da Vida, pastores auxiliares do pastor Humberto na Zona Norte, e tem uma jornada de ministério bem longa aí, com muita história para contar. Sejam muito bem-vindos vocês dois.
Obrigado pelo convite, estamos aqui para contribuir com o reino e com o rei.
Amém, sejamos bem-vindos aqui, né? Então, eu sou a mãe do Tiago, mãe do Júlio, do Matheus, casada com Felipe.
Há 27 anos.
Há 27
anos. 27 anos de casamento e quanto anos juntos, assim, sem casamento também?
Ah, 35.
35, olha, ele 35, sabe. 35 anos, olha, juntinhos só. Aí. Desde os nossos 15, 14
anos. Eu sou a parte que
anos.
Sabe das coisas.
E a gente já quer começar falando com vocês um pouco. Qual é a importância do casamento? Qual o propósito do casamento?
Deus, ele estabeleceu isso na criação, né? Então, ele, quando ele fez o homem e a mulher em Gênesis 1:26, ele diz que devemos multiplicar, né, encher a terra. Então, o propósito principal do casamento é constituir família, é criar filhos, é fazer filhos, né, para Deus, e fazer com que o reino seja estabelecido aqui na terra através da palavra e do Espírito.
Amém, amém.
Rapaz, a importância do casamento para mim, eu já tinha essa visão desde a infância, né? Eu fui praticamente nascida e criada em convento de freira. Então, eu fui praticamente preparada para ser uma freira, uma noviça, né? E ali teve um momento até que me acolheram mesmo de perto e eu digo, não, eu quero casar, eu quero ter filhos. E ali, uma jovem freira, na época eu já namorava com ele, e ela começou a reclamar do meu namoro. Não, porque você está namorando, você é muito nova, eu tinha 15 anos na época. E ela começou a colocar areia no meu namoro com ele. E aí eu fui me desvencilhando. Por fim, essa freira saiu do meu caminho, mudou de convento e eu, enfim, consegui naquele lugar namorar, noivar e celebrar o nosso casamento com um padre há 27 anos atrás, num colégio de freira.
Vocês casaram no colégio de freira que a senhora
foi criada. No convento de freira, onde eu fui criada para ser freira. E a equipe lá de freiras estavam lá tocando no casamento, celebrando junto com a gente. E foi um tempo maravilhoso. Graças a Deus. E ele, por outro lado, quando a gente namorava, eu ia na igreja católica para vê-lo. Quase desviei da igreja católica, porque eu ia de manhã para a missa, no convento de freira que eu estudei, e à tarde ele ia para a igreja de Casa Forte, igreja católica de Casa Forte, na época do padre Edivaldo, né? E a minha intenção não era mais a missa, já era mesmo conquistar, fisgar meu namorado.
Muito bom. Inclusive, eu ia fazer outra pergunta, mas já que vocês entraram nesse tema, eu vou fazer uma pergunta direcionada aos solteiros, que eu tenho interesse pessoal nos conselhos. Eu acho que o casamento, ele começa um pouco antes, né? Eu penso que, se você quer casar, talvez você não tenha ninguém, mas você pode começar a se preparar para o casamento. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? A gente vai falar sobre o casamento em si, mas como eu posso me preparar para esse momento se eu não tenho alguém? E um pouquinho da história de vocês, que eu já soube que ela é bem interessante, do namoro.
Deixa eu falar primeiro, até para o pessoal que está assistindo, para entenderem. Quando a gente namorou, noivou e casou, nós não éramos nascidos de novo. Então, o nosso namoro não é uma referência no sentido bíblico de um namoro cristão. Então, o namoro cristão, ele precisa ser baseado naquilo que Deus fala, na direção do Espírito Santo, é guiado mesmo, sem pressa, porque a gente, quando começou a namorar, a gente não pensava em casamento, mas o cristão que pretende namorar, o jovem cristão que pretende namorar, ele tem que namorar para casar. Ele, obviamente, que o namoro cristão é um namoro santo, é um namoro separado, é um namoro consagrado a Deus, onde as pessoas vão se conhecer e vão orar juntos para construir, se preparar para constituir uma família. Então, a gente precisa até quebrar um paradigma na sociedade, né? que hoje é a cultura do ficar, é a cultura do experimentar. Então, isso não é uma cultura bíblica, do reino de Deus não é assim. O reino de Deus é o que deve ser feito, é pessoas, não, eu tenho interesse em você, eu tenho interesse em um varão na varoa, eu vi vice-versa, mas com a intenção de constituir uma família para o Senhor. Porque nós não somos donos nem da nossa própria vida. Então, nós temos que entender isso. Quando a gente entrega a vida ao Senhor, então a dono da vida é o Senhor. Então, Ele vai ser o dono do nosso casamento, Ele vai ser o dono da nossa família, Ele vai ser dono para que a nossa família seja um modelo da família segundo o padrão de Deus. Então, só respondendo a sua pergunta, então, a gente teve uma história antes de Jesus Cristo, mas graças a Deus que, mesmo sem a gente estar nele, Ele estava com a gente, né, de uma certa forma, e nos ajudou e nos trouxe até aqui. Mas o namoro cristão é um namoro santo, é um namoro onde os pais precisam participar, os pastores precisam participar, para que haja mesmo um preparar daquela pessoa para uma futura constituição da família. Não sei se eu consegui responder a pergunta.
Um acompanhamento, né? Eles não estão caminhando sozinhos, como os nossos filhos. Começaram a namorar até um pouco antes dos 18 anos, mas a gente acompanha, a gente leva para os lugares, eles estão sempre se comunicando com a gente, então tem sido algo bem sadio e bem diferente, porque a gente dá responsabilidades, né? Eles precisam ganhar, conquistar todos os dias a confiança, então a gente sabe onde eles estão, como eles estão, e graças a Deus, pelo contrário do que muito se vê, eles não andam em libertinagem, mas eles andam exercendo a confiança que está sendo imputada a eles.
Eu acho que esse acompanhamento dos pais, vocês falaram, tem tudo a ver com isso, né? Você dá o direcionamento certo para aquele relacionamento, que é exatamente o que o senhor falou, né, pastor? Não é um relacionamento que não tem um foco, né? Tem uma meta, tem um objetivo, e o objetivo é casar. Então, todo o meu processo do casamento está iniciando antes, na escolha, na consciência do propósito conjunto.
E o namoro é tempo de se conhecer mesmo, né?
Nós podemos citar, e onde está falando aí, desculpa interromper, que é o Júlio, né? Nós temos três filhos, que é o Tiago, né? Que está aqui, o TX, que está aguardando a varoa. Nós estamos olhando por isso, aguardando a varoa chegar.
A varoa valorosa.
Valorosa. Aí, mas o Júlio, ele, desde cedo, ele identificou a pessoa, que é a Júlia, né? A nossa filha que Deus mandou para a gente. E ele falou assim, não, é ela que eu quero como a mãe dos meus filhos, que eu quero como a minha esposa.
E ele falou isso antes de ter sentimento.
De ter sentimento, entendeu? Então, foi bem uma coisa bem assim, bem diferente, vamos dizer assim, do padrão normal do mundo. No mundo, as pessoas são atraídas...
E eles se conhecem desde pequenos, né?
As pessoas se interessam pelo corpo, alguma coisa, ou por algum interesse, né, sexual ou qualquer outra área, e acaba indo por causa desse interesse, e não porque vai construir algo. E aí acaba atravessando sinal, fazendo coisas erradas, e aí depois percebe que não era aquela pessoa que ele queria. Não, foi o contrário, ele não, é ela que eu quero como a minha esposa, como a mãe dos meus filhos, e investiu, e enfim, e eles estão juntos, estão namorando, um namoro sadio, santo, né? E que aí a gente... Então, são bem interessantes, né? Você vê que é um perfil totalmente diferente do normal, né?
Eles passaram meses, né, fazendo...
Devocional juntos.
Enfim, meses, e orando quase juntos. Um ano.
Mas tinha o apoio dos pais,
tinha,
né, tudo certinho.
Tinha o apoio dos pais, a gente via, observava, eles nem se encontravam.
Falando um pouco sobre... Porque o tema da nossa conversa é um pouco sobre construir um relacionamento forte. E vocês falaram um pouco do início, de como vocês eram católicos e como vocês tinham uma liberdade maior, digamos assim, num relacionamento que não tinha os princípios cristãos realmente fundamentais, porque vocês não eram nascidos de novo. Mas eu queria entender, porque assim, eu conheço um pouco da história de vocês, o público ainda não conhece, quero que vocês contem um pouquinho, mas o senhor falou que foi algo interessante, que foi, mesmo a gente não estando em Deus, Deus estava conosco no sentido de abençoar. E eu vejo que, por exemplo, muitas pessoas não têm força, talvez, para lutar por um relacionamento, por um casamento, que já está acontecendo, a pessoa já casou, já escolheu a pessoa, mas talvez se arrependeu, talvez o casamento está difícil, talvez tenha dificuldade, ou descobriu uma traição, ou algo do tipo, e ela, um dos cônjuges é cristão, ou os dois ali ainda estão conhecendo a Bíblia. Eu queria saber de vocês em relação a essa força de investir na vida do outro. Quando vocês decidiram ser um do outro, quando vocês perceberam que era um relacionamento que valia investir, como as pessoas que estão nos assistindo podem entender isso do seu relacionamento? Como é que eles podem saber que não é hora de desistir?
Bom, primeiro porque foram dois jovens, um de 14 e um de 15 anos, né? Na época da...
Ela me seduziu.
Na época do Parque da Jaqueira, a gente fazia ginástica no Parque da Jaqueira, na academia da cidade, que existia já há 30 anos atrás. Nos conhecemos ali, então eu era a mocinha que chegava sozinha. E quando eu chegava, o rapazinho estava rodeado de garotas, as mais bonitas... E ele conseguia se desvincular delas e conversar comigo. E eu sempre ia sozinha porque eu não tinha nem amigas para caminhar comigo. E ali a gente, um belo dia, começamos a namorar. Ele, naquela época, já era muito difícil um jovem pedir uma mocinha em namoro. E ele me pediu em namoro. E começamos, mas sem muita visão de futuro, porque eu só tinha 15, ele só tinha 14. E foi um dia por vez, né?
Um dia disseram para ele que era uma brincadeira de criança, namorico de criança.
E né? Aí, cinco meses depois, ele disse que ia embora para estudar no Colégio Militar de Fortaleza, que ele já era do Colégio Militar do Recife. E ele disse, na época, reze por mim, porque se eu passar no concurso do Colégio Militar, eu vou-me embora. Eu disse, não. Eu já por causa da minha mãe, que já era evangélica, eu disse, não, eu vou orar por você, porque quem vai... resolver seu futuro é você, não sou eu. Então, eu vou orar para que você passe e vá. E assim aconteceu. Ele passou, seis meses depois, ele foi embora para Fortaleza. Naquela época, não tinha a rede de comunicação que a gente tem hoje, né? Era por telefone. Um telefone, na época, era um absurdo de caro. Uma ligação era caríssima. Eram cartas, foram 8 anos e meio de cartas e telefonemas a cada 8 dias. E a cada vez que ele voltava, o namoro ia se fortalecendo. A gente não era evangélico ainda, mas a gente tinha temor a Deus. E eu era muito fundamentada nesses valores de pai, de mãe. E ali minha mãe dizia, ele vai estudar, você vai ficar estudando, vocês continuam namorando debaixo da nossa bênção, dos nossos olhos. E se um dia for para casar, porque é um namorico, não foi nem minha mãe que falou isso, mas vai viver a sua vida, ele vai viver a dele. E quando ele voltar, se vocês continuam se gostando, isso pode vir futuramente vir a um casamento. E aquilo sempre foi se consolidando, o namoro foi se consolidando. E quando a gente estava junto, era os 30 dias juntos.
Férias,
então,
né? Nas férias.
Férias, né? Quando ele voltava. Então, ele sempre voltava para a namorada que estava esperando. E essa namorada, de fato e de verdade,
na
estava
época,
esperando.
Ela me chamava de joia rara, né?
Joia rara, é.
Então
eu
não podia perder.
E eu baixinha.
Né? Então, ela ia perder a joia rara? Não ia perder.
Era
então,
joia rara e baixinha,
então,
né?
Então me esperava e pronto. E eu vinha para cá, né? E tinha ela aí.
E como, a gente vivia como jovens, né?
E
que
a nossa
que
história
estudava.
Aconteceu, né?
E isso é engraçado porque antes de vocês serem cristãos, vocês tinham esse princípio de, ah, essa é a pessoa que eu vou investir, mesmo que seja por carta, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente não se encontre tanto, vale a pena investir nesse relacionamento? Era mais nessa pegada?
Eu confesso assim que não tinha essa visão de futuro tão grande com 14 anos, com 15 anos. Né? Mas a gente veio de duas famílias que são consolidadas, né? Não são perfeitas, mas são de pais
tão
que não se separaram.
Todos, né?
Casamento
enfim,
é sagrado.
Enfim, a gente veio dessa cultura, então a gente não tinha essa cultura de... Naquela época não era tão forte de ficar, essas coisas todas, não. Então, a gente realmente começou um namoro, demorou um tempo para dizer que amava.
Ele disse então, primeiro,
tinha,
com 6 meses
a gente
disse,
tinha...
Não, com 6 meses ele disse assim, eu te adoro. Eu fiquei desesperada, ele me adora. A gente não tinha esse negócio de, não, a gente adora só a Deus, né? Aí, com pouco, aí ele viajou, quando mandou a primeira carta, aí veio se derramando. Eu chorei, minha mãe chorou. E ele dizia que me amava. Pronto. Quando ele disse que me amava, eu disse, ferrou, que eu ainda não amo. Como é que vai ser isso?
Hoje o pessoal fala em eu te amo muito fácil. Né? É. Naquela época a gente tinha esse temor, né? Que a gente não falava de uma forma...
É porque o amor é a expressão, né, máxima do sentimento, de uma pessoa pela outra.
Isso,
né?
Falando de amor humano, né? É. No sentido humano da coisa, né?
Mas era o entendimento que a gente tinha naquela época. E eu me lembro que eu tinha uma cadernetinha que eu sempre colocava a Deus, eu sempre falava com Deus naquela caderneta. E a cada passo do namoro que ia avançando, eu ia colocando também, apresentando a Deus dentro daquilo que eu entendia de Deus. Eu era muito, muito, muito religiosa. E eu sempre apresentava o namoro a Deus. E eu, sem saber... Eu ministrava Deus ao coração dele, porque ele queria ser coronha de padre também, né?
Eu fui,
ou seja, ele foi, né, aliás.
Existia o temor, né, da criação católica.
As tradições,
existia, né?
Tinha
não,
uma base
não com
bíblica,
entendimento que a gente tem hoje, mas Mas existia um temor, né?
E aí vocês se casaram se antes de ser cristãos?
E o padre... Hã?
Vocês casaram antes de ser cristãos, mas como foi esse processo de... Aceitou Jesus, aí um aceitou, outro não aceitou?
É, na verdade, para entender assim, a linha do tempo, né? Uhum. Então, a gente começou a namorar em 2008... Em 1988, apesar que eu não pareço ter essa idade toda, mas enfim. Aí, em 88, a gente começou o namoro. Em 97, nós nos casamos. Aí eu já militar, já tenente do Exército. Ela se mudou para Dourados, no Mato Grosso do Sul. E nós fomos nos converter, eu fui me converter em 2008. Ou seja... 9 anos depois, né?
97?
7 para 2008, não.
11
anos depois, né? Isso. De casados, né?
Mais 20 anos juntos.
Mas já de namoro, etc., 20 anos, enfim. Então, a gente começou uma nova história quando houve a conversão, né? Ela já estava buscando, mas ainda não tinha aceito, não tinha feito a formalidade, não tinha se batizado ainda. Mas ela já estava há muito tempo, já uns 4 anos, buscando.
Pela influência da minha mãe, que
porque o nosso casamento passou por momentos, né, bem um pouco delicados. Mas... E aí ela buscou para... Ela, na verdade, ela buscava para eu parar de beber, né? É isso, né? Ela orava.
Queria ser feliz, né?
Conta para a gente como é que estava funcionando a situação nessa época.
Só abrindo um parêntese aqui, né? Como a gente já falou, a gente não era cristão evangélico, era cristão católico.
Eu estava quase virando ateu.
Mas era um católico, né? Não praticante.
Eu ia para a missa. Eu ia para a missa.
Eu já tinha deixado de ir há muito tempo. Ele já
tinha se desvirtuado. Mas eu andava em temor ao Senhor. E aí, quando foi 6 meses antes de casar, eu tirei as férias do meu trabalho, que eu era secretária de um plano de saúde aqui no Recife. E nas férias eu fui conhecer a cidade onde ele estava, tão, tão distante de mim, Dourados, Mato Grosso do Sul. E nos dias de férias que eu passei ali com ele, né, na comunidade dele, foi na época da Copa, e numa tarde de domingo ele foi fazer um churrasco para a gente comemorar, e simplesmente ele incendiou o rosto dele. Ele jogou álcool na
explodiu a garrafa de álcool na minha mão. E...
Ele jogou álcool na... Fez o foguinho lá na...
É, que explodiu.
Na churrasqueira.
Foi o fogo e explodiu.
E aí ele foi jogar álcool porque o fogo não estava aceso, e simplesmente tinha ainda fogo naquele lugar.
Já tinha.
E o fogo voltou todo no rosto dele, pegou fogo o rosto dele, foi uma gritaria, final de tarde, domingo.
Doeu.
Eu saí apagando fogo, fomos para o hospital e ali aquele homem ficou internado por 3 dias, uma múmia.
Só um detalhe, né? Quando ela apagou o fogo com a toalha, né? Aí a primeira coisa que eu fui foi para o espelho, né?
Espelho se vê.
Quando eu me via, eu olhei para ela, você ainda vai querer casar comigo?
A pele caída na boca, caído tudo assim, né? Aí não ela, derreteu, só caiu.
Ela disse que ia casar e não teve jeito, né?
Aí ele olhou para mim era ainda, sarcasticamente olhou para mim assim, Mô, você ainda vai casar comigo?
É um desespero mesmo, né? Mais ou menos
aí
isso.
Aí eu disse, rapaz, eu nem pensei nisso. Eu não tinha, quer dizer, o amor já estava tão consolidado, a gente estava tão parceiro, tão, tão tudo... Que não tinha, gente, como retroceder a algo que era verdade, que era real, que era digno, né, aos nossos olhos. Então, o que a gente fez? Eu deixei o casamento já em andamento, tudo praticamente pronto aqui, viajei, aí voltei para Recife, ele se restabeleceu rapidamente, o amor, né, cura tudo, mas sempre chamando Deus para o relacionamento, para a diversidade, só que eu era muito, muito mais do que ele. E aí voltei para Recife, 6 meses voltei novamente, em dezembro, casamos no civil, em janeiro, e no mês de janeiro ainda voltamos de férias, já casados no civil, e consolidamos o casamento religioso nesse convento de freira, que um dia me abraçou, né? E aí, 5 anos depois, tivemos o nosso bebezinho chamado TX, e aí foi a primeira vez que esquecemos a data de casamento, porque nossa vida estava voltada para o branquelo que tinha nascido. E quanto mais a gente buscava Deus para a nossa vida, mais o mundo também caminha ao contrário, né? É, um busca, mas muitos vão tirando a presença de Deus da família. Mas éramos um casal jovem, já estávamos há 13 anos juntos. Porque quando o Tiago veio nascer, a gente já tinha 5 anos de casados. Porque aí, depois que a gente casou, foi aprender a namorar. E aí a vida de farra, mesmo sendo um casal íntegro, né, a mãe ensinou todos os cuidados, cuidado com as amizades, cuidado com a amizade demais com mulher, com homem, cuidado quem você coloca dentro da sua casa, e isso não perdeu valor até hoje, né, mesmo estando no contexto cristão, essas coisas não perderam a sua validação. Então, eu sempre tive muito cuidado com isso, mas os amigos, o trabalho, a bebedeira, a gente gostava muito das coisas naturais, de dançar, dançar forró, dançar lambada. A gente levou o TX, acredito, com 19 dias de nascido, 17. Para uma... 17 ou 19 dias 17 de nascido?
17 dias de nascido.
Para um restaurante, que era um churrasco, era uma casa nordestina. Eu só não dancei, porque eu estava de resguardo dele ainda.
Cirurgiada.
Mas estava cirurgiada.
A gente foi almoçar lá.
E a gente foi almoçar nesse lugar. Ele ainda dançou, não sei se foi com a minha mãe, não sei com quem que ele dançou. Mas a gente gostava muito. Mas aquilo para a gente era algo muito sadio, muito normal. Não tinha maldade, de verdade.
O grande, assim, para a gente entrar, né, no que o Thiago perguntou, é... Mas o nosso casamento começou a se desgastar, né? Então a gente começou a perder ali...
Foi fazer faculdade.
Enfim, é o mundo entrando. Para a gente não entrar muito em detalhes, que não convém, mas o mundo entrando e chegou ao ponto de eu ter na minha cabeça, influenciada pelas trevas ali, eu ter convicção de que um dia eu ia me separar. Então eu tinha caído nessa armadilha. Tinha aquelas histórias, né? Troca a mulher de 40 por 2 de 20. Tem aquelas frases do inferno que ficam acabando martelando na mente do marido. Então, isso eu tinha, acabei colocando isso na minha cabeça. Eu só não sabia quando ia acontecer, mas eu sabia que um dia ia acontecer. Então, o diabo ele já tinha implantado essa semente que eu achava que eu ia me separar um dia. Ia acontecer alguma coisa que eu ia me separar um dia. Mas a Ione começou a buscar a Deus, né? Aconteceu umas coisas mais, um pouco mais pesadas, que não é o caso falar, mas... A Ione foi falar com a mãe dela, né, chorando, etc., num momento de desespero.
Lá atrás, né?
A dona Cícia, né, que já partiu para o Senhor, e a dona Cícia falou assim, ó, você tem duas opções. Aí ela falou, qual é, mãe? Ou você entrega ele de vez para o mundo e perde a sua família, ou você luta por ele. E aí, como ela é uma mulher temente a Deus, já frequentava uma igreja com a irmã nossa...
Ela era Jesus para mim na
isso,
época,
isso,
né?
Ela era a Bíblia que ela lia, né? Então, nesse momento, a Ione tomou uma decisão, né, de lutar pela família.
Aí ela disse para mim uma vez, filha, o ano tem 365 dias. Qual é o dia do ano que você dedica ao Senhor, que você busca ao Senhor? Quem rege a sua casa, o seu casamento? E aí aquilo, mãe fala, né? Aí, engraçado,
Ione sempre foi temente à mãe, sempre foi bem ligada à mãe.
Temente a Deus,
né?
Temente à minha mãe. Porque minha mãe, eu buscava a minha mãe para ter a resposta de Deus, porque eu não lia a Bíblia, mesmo sendo religiosa. Mas eu ouvia o que a minha mãe falava. E ela dizia que a obediência sempre vence, sempre tem o seu lugar de vitória. E um dos versículos que me mexeu muito, Salmo 128, que é o Salmo da Família, que diz, como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Ele desfrutará o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua esposa será como a videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor abençoe desde Sião e que você seja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. E que viva para ver seus netos. E que Israel tenha paz. Então, quando eu vi esse capítulo de Salmos da Família, eu fiquei, meu Deus. E aí eu fui olhar para a minha família e eu via, não tinha libertinagem, não tinha coisas que desagradasse.
Extravagantes, né?
Extravagantes, né? Porque eu tinha temor ao Senhor. Eu guardava e resguardava a minha casa como eu podia. Só que eu sozinha não tinha força. E aí eu comecei a querer buscar uma igreja onde me agregasse a parte espiritual que estava faltando. Porque quem estava liderando a minha casa? Mesmo eu tendo temor a Deus. Mas eu não tinha sabedoria na palavra para conduzir uma família. Porque se eu fosse esperar pelo meu marido, naquela época ainda não tinha condição, porque ele estava totalmente desviado, desvirtuado, apesar de ser um bom marido, um bom dono de casa, mas ele não tinha plenitude de Cristo dentro da vida dele para transbordar aquilo na família, no lar dele. Então a gente era um feliz meia boca, entendeu? Porque se a gente não tem Cristo, que é a pedra angular para um casamento, para uma estrutura humana, como a casa de Deus, como é que essa família vai se sustentar em Deus e ser conduzida para a vontade do Senhor. Alguém tinha que ir buscar, então quem começou fui eu, 2 anos antes de TX nascer, porque são processos, né? E toda vez que a gente cai em alguma situação difícil, de quem é a culpa? E às vezes acha até que a culpa é de Deus, mas não, a gente não vai buscar e a gente quer que seja tudo rápido. Então um dia minha mãe disse assim: quem vai lutar por esse casamento? Você vai entregar as trevas, o seu marido, o seu casamento, não vai ser rápido. Então, mas se você buscar, vai ter vitória. E a partir dali, quando eu tomei uma decisão, quando meu casamento estava à beira do precipício, há anos atrás, então eu tomei uma decisão e comecei a ir para a igreja evangélica escondida dele durante a semana. Por quê? Tinha uma mulher sábia me dirigindo. Se ele não gostava que eu fosse à igreja, ele era contra dízimo, oferta. O que é que você está fazendo com o meu dinheiro?
Contra pastores,
tudo. Então quem eu comecei diria, né? A igreja à tarde, numa terça-feira à tarde.
O velho homem que morreu.
O velho homem, esse aí não. Isso. Então alguém precisou buscar Deus para a sua casa, para o seu lar. Então eu ia domingo de manhã bem cedo, Tiago ia junto comigo, ia em jejum. Mas a mesma mulher que buscava Cristo para o seu lar, que queria Deus para a sua vida, era a mesma mulher que destruía tudo no minuto seguinte. Ia para a igreja de manhã cedo, mas na hora do café, na hora do almoço, desfazia tudo aquilo.
Para o povo entender, né? Uma palavra dita, aí vinha a parte de perder a paciência, falar a parte mais colérica. Tiago conhece bem essa parte, né? Aí, de repente, uma palavra gerava uma confusão, gerava uma briga.
É porque então, a gente quer lutar na nossa força,
mas isso,
né?
Acontece, porque o inimigo, ele não está satisfeito, né? Então, quando uma pessoa se levanta para lutar pela sua família, lutar por aquilo que Deus deu para ela, e o inimigo vai tentar, de todas as formas, destruir mesmo, impedir, né? Porque isso é normal acontecer. Ele é dono de um dono, entre aspas, de um território que era da minha vida e estava conseguindo fazer o trabalho dele, que é matar, roubar e destruir, e de repente se levanta um pilar, um baluarte, uma pessoa que vai: não, você não vai vencer. Então ele vai tentar montar várias armadilhas para impedir que Deus tenha sucesso, que o milagre aconteça. Então aí é onde entra a perseverança, né? Então a gente tem que honrar, quero honrar minha sogra, porque ela é uma mulher perseverante. Era uma mulher que não desistia. Então, transmitiu isso para a Ione. E Ione não desistiu. Ele falou assim: tem momentos em que, lutando contra inimigo mesmo, em cima da cama, né? Enfim, tem alguns momentos bem assim, uma batalha espiritual, que na época era o que ela tinha de conhecimento, de entendimento bíblico. E brigou,
me
lutou,
posicionei, né?
Se posicionou.
Me posicionei dentro de casa
e,
contra o inimigo.
Enquanto isso, eu aumentando, às vezes, a bebida, às vezes eu saía. Teve uns dois momentos.
Quanto mais eu buscava, mais cego ele andava.
Teve uns dois momentos que eu não me lembro como eu voltei para casa. E detalhe, em cima de uma moto. Então, você vê a proteção. Quando vê, a gente não estava com Deus, mas Deus estava com a gente. Porque a gente... Foi Deus que me trouxe.
Foi muita oração, foi os anjos, né?
Muita oração, muita...
Eu lembro dessa época, mais ou menos, que eu tinha uns 6 anos ali. E eu lembro que era assim, todo domingo eu ia às 7 da manhã com minha mãe pra igreja. E aí só ia eu e ela. E aí na volta da igreja, a gente chegava em casa pra sair com meu pai pra praia.
Isso. Pra e ele ficava esperando amigos. Em casa, e fazia o café, assim. Ia arrumando a mesa. E às vezes a tentação que eu tinha pra falar e vomitar algumas coisas que eu... Porque eu queria que ele visse Deus como eu estava vendo. Eu dizia assim: eu quero ser feliz, mas ele não quer ser feliz. Quanto mais eu busco Deus, mais ele busca o mundo.
Mas, Tiago, fala aí.
E deixa eu só perguntar uma coisa, porque assim, eu acho toda a história de vocês...
Eu perdi,
já...
porque a mulher que interrompeu e eu queria ver o que ele ia falar. Mas...
Sim, o que eu ia falar era que...
Quando ia para a igreja...
Muitas pessoas hoje estão num casamento parecido com isso. A mulher... tá lutando, ora. Pode ser um homem também, né? Não vou prender num lado só, mas tipo, um dos cônjuges tá lutando, tá orando, e às vezes não vem resultado. E assim, a gente contando, assim, parece que, porque a gente já sabe qual foi o resultado no final, parece que é muito simples o processo. Foi tipo oração, 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 e deu tudo certo no final. Nesse processo, eu quero saber quais são as dicas que vocês têm para quem tá passando por isso hoje, em relação à fé para que o resultado futuro chegue.
Eu costumo dizer, assim, quando aconselho pessoas que estão nessa situação, o primeiro ponto é você, uma coisa que talvez a Ione não tinha na época, porque queria mesmo e Deus honrou isso, mas quando você luta por algo que você deseja, isso é bom, isso é maravilhoso, quando você luta. Mas aquilo não pode fazer de você te prender naquela pessoa, naquela solução. Vou tentar ser mais claro. Eu costumo dizer que, imagina que tem o sol, fazendo analogia, como sendo Deus, certo? E aí, mas eu quero a chuva, eu quero uma nuvem. E aí eu olho tanto para a nuvem que eu não consigo mais enxergar Deus. Então, o que eu digo para as pessoas? Olhe para Deus, certo? Foque em Deus, que Ele traz a nuvem. As pessoas não focam na nuvem. E aí, como não vê a nuvem, ou não vê os resultados, não vê as coisas acontecendo, e aí se frustram, se angustiam e sofrem mais no processo, durante o processo. Então, quando você consegue entregar, é Salmos 37,5, né? Entrega, verso 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor. E aí confia nele. Essa confiança, quando você desenvolve essa confiança, o resultado ele é importante e vai acontecer pela fé. Mas não se torna mais o fator da sua paz, da sua alegria, da sua vida com Deus. Não sei se estou conseguindo entender.
Resultado em si, né?
Porque a paz que excede entendimento é algo mais precioso que a gente conquistou na Bíblia. Jesus diz assim, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Então, você enfrentar um processo como esse, se conseguir viver debaixo da paz que excede todo entendimento, o processo se torna mais leve, mesmo você não vendo. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 4, fala que a gente não deve se atentar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são passageiras, as que não se veem são eternas. Então, o fato de estar com um problema naquele momento é passageiro. Só que se eu ficar olhando para a tempestade, para o vento forte, eu vou acabar afundando no meio do processo. Então, é fácil? É simples? Não é simples, não é fácil. Porque gera muita... requer muita maturidade espiritual, porque a gente está muito preso a essa dimensão. Então a gente quer o resultado material para poder sentir essa paz. Isso não é tão simples assim, mas é complexo. Mas se você encontrar essa paz que excede todo entendimento no meio de um processo, eu costumo dizer, eu estava orando pelo Tiago, um dia ele fez algo que eu não gostei, me deixou muito triste. E eu me ajoelhei e falei assim, Senhor, estou angustiado, fiquei mal. Assim, o diabo veio com força total. Falei, Senhor, eu estou orando por ele, estou fazendo, não vi o resultado ainda. E aí, na hora que eu terminei, eu chamo de oração de murmuração, né? Porque você está murmurando contra Deus, né? Mas escute, aí na hora que eu terminei a oração, eu escutei dentro do meu espírito. Você deixou de confiar em mim, foi?
Eita.
Meu Deus do céu, eu levantei naquele momento e falei assim, eu nunca mais oro dessa forma por ele, porque ele é seu. Agora eu sei que você está cuidando. Então, se o marido conseguir, não é fácil, porque está convivendo, é um processo. Mas se ele conseguir lutar pela sua esposa, ou vice-versa, sua esposa lutar pelo seu marido, debaixo da paz que excede todo entendimento, o processo vai ser muito mais fácil. Mas, se você não tem essa paz, continue lutando mesmo diante de pressão. Só não desista. Entendeu? É porque, assim, é melhor... tem uma frase, né? Acho que não sei se é na administração, sei lá. Eu escutei em algum lugar. Que diz assim, é melhor você perder tendo a consciência de que você lutou do que você não lutar e perder sem... tendo o peso de não ter tentado, de não ter lutado. Então você que ama a sua família, você que está vendo o diabo agir, cara, luta pela tua família, cara, luta pelos teus filhos, luta, não desiste do teu casamento.
E o que é lutar, né?
É, e aí, biblicamente falando, né? Isso.
Deus vai levantar um dos dois.
Chega um pouquinho mais perto.
Ou que seja mais ingênuo, ou mais forte, mas Deus depende de alguém dentro da casa. Então, tem uma palavrinha na Bíblia, no Velho Testamento, que chama Ezer, né? Para auxiliadora. Então, nós somos a auxiliadora do marido, aquela que anda junto, debaixo de uma visão de Deus. Só que a gente não tem entendimento disso. Mas essa palavra Ezer, ou Ezer também, também chama Deus de auxiliador. Deus é o nosso auxílio. A gente não tem força para lidar.
Estou lhe auxiliando, está só um pouquinho mais perto do microfone.
Então, a gente é auxiliadora de Deus, do marido, e Deus é o nosso auxílio. Sem Ele, a gente não tem força, sem Ele, a gente não tem estratégia. A misericórdia de Deus nos cobre dentro da nossa ignorância. Quando a gente entrega a vida a Jesus, quando a gente sabe que Ele é parte fundamental para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, principalmente como família, a gente é coberto por uma graça. Então, quando eu entendi que eu precisava entregar meu fardo ao Senhor, que eu não tinha força nem capacidade, era humanamente impossível lutar aquela luta sozinha no meu casamento. Meu marido estava no mundo, onde meu marido subia numa moto, saía bem, voltava muitas vezes cheio mesmo, embriagado. E aí eu tive que buscar o auxílio de Deus, o Ézer. E aí, quando ele chegava, só dando um exemplo, o que eu fazia? A vontade humana, natural, da mulher tola, era descer do prédio, esculhambar, né? Você, eu conversei com você, e você fez isso, isso e isso. Você não respeitou seus filhos, e está em cima de uma... A carne queria falar isso. Mas aí, porque alguém tinha me orientado, e porque o Espírito Santo estava me ajudando, Deus estava me dando a graça, o auxílio chegou para eu descer e dizer diferente. Descia, pegava na mão dele, eu ligava na portaria e dizia: olha, assim que meu marido chegar, me dá um toque, não precisa eu atender o telefone. Aí, quando o interfone tocava, eu me enchia de Deus, né, da força e da capacidade dele. A moça chegou, aí ele desligava a moto, eu pegava na mão do meu marido, que não estava bem, ele estava embriagado naquela época. Subia com ele para o apartamento, fechava a porta, guardava a chave e ali sentava com ele, ou ele sentava e ele dormia. Ou dormia no sofá, ou ia para a cama. Mas eu comecei a descansar em Deus, porque eu não ficava mais com a mente perturbada. Eu ia para a minha cama, ligava o ar-condicionado e dormia. Quando eu não tinha Deus como meu auxílio, era só eu, a mulher tola, andando sozinha.
Só um pouquinho. Na verdade, tinha Deus, mas ainda não tinha entregue todo
Sim,
o fardo.
Não tinha revelação.
Tinha entendimento. Não tinha entendimento,
entendeu? Então, muitas mulheres hoje têm Deus, têm entendimento, mas ainda andam na tolice, na força da sua capacidade, numa guerra.
Eu quis chamar atenção a isso, porque tem muitas pessoas que... Não quer dizer que você não tem Deus, não é isso. Você tem.
Mas
só
não
que
tem o entendimento,
o entendimento dessa... De que não é você, é
e
Deus.
E às vezes dizer, não tem a disposição de usar as ferramentas da palavra, né?
Também.
Porque a gente tem... Nós temos sentimentos e às vezes a gente quer dar vazão aos nossos sentimentos.
A gente ensina aqui na igreja que é a diferença do logos pro rema, né?
É. Uhum.
Então, o logos é você sabe, você conhece, mas você não tem sábio, você não tem sabedoria. Então, aquilo não se torna aplicável porque não desceu ainda pro coração como uma revelação. Porque a pessoa que está lutando, ela quer o resultado. Se ela souber que a ferramenta é igual você desmontar um aparelho, se você tiver a chave de fenda correta, é muito mais fácil. Se você for usar a faca, vai demorar mais e pode não dar certo, não é assim? Mais ou menos isso. Então, quando você tem a revelação da palavra, como a Ione teve, então ela passou a descansar no Senhor.
E mesmo, trabalhar e ser uma com Deus,
era o mesmo,
ser cooperadora de Deus para ver o acontecer na minha casa.
Naturalmente, era o mesmo resultado, ou seja, não estava vendo a diferença, mas quando ela começou a descansar em Deus, primeiro ela ficou mais leve o processo e o resultado veio à tona.
Não foi rápido, não foi fácil, mas foi uma caminhada de fé em fé. E uma das coisas que acontecia sempre, que quando ele saía de manhã para trabalhar,
isso,
eu dizia, vai com Deus, Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre de todo mal.
Te torna invisível para o mal.
Te torna invisível para o mal, em cima de uma moto, né? Ele tem moto até hoje. E aí, uma vez a gente brigou, por causa da... Já eu vendo as coisas visualmente, espiritualmente, e ele com a mente totalmente no mundo, né? Então, coisas que eu fazia. Uma foi essa. Aí, no dia que a gente brigou, aí a gente brigou, mas não brigou.
Deixa eu auxiliar ela. Não esquece do que você está falando.
Sim, sim.
Seja invisível do mal, senão você
aí,
vai esquecer.
Aí, quando eu sentei no sofá, ele do meu lado, ele veio, me deu um beijinho. Nunca deixamos de trocar um beijinho. São 27 anos de casado, mas até hoje, mesmo às vezes quando está meio confusa a situação, mas dá o beijinho para quebrar, né? Para não dar... não dá cabimento ao
inimigo. Esposa, viu?
Beijo na boca, viu? Que é bom. E aí ele dá aquele beijinho, né? Tchau, amor, bom dia. E aí o que aconteceu? Ele voltou, ele fechou a porta, esperando. E ele voltou assim, você não vai orar, você não vai me abençoar hoje, não. Quando ele falou aquilo, eu, pela primeira vez, eu vi que ele ouvia as minhas orações. E ele voltou e disse, você não vai... Aí eu olhei para ele assim, eu já abençoei. Ele, é porque eu não ouvi. Eu disse, mas eu já abençoei no meu coração.
Sou braba, né?
E não eu já tinha, né? Assim, não. Mas aí, gente, quando ele falou aquilo, aquilo me fortaleceu. Aí o que eu fazia? Toda vez que eu abria a minha Bíblia, que eu lia a minha Bíblia, que eu tinha um versículo que eu dizia, Felipe precisa ouvir isso, Felipe precisa ler isso. Aí eu marcava o texto, deixava na mesa de computador dele, porque eu sabia que ele não ia ler, que ele não ia... deixar de ler, porque ele era curioso. E ali, ele dizia assim, você não vai orar por mim? Aí até que um dia ele começou a me acordar, amor, já deu, vai dar a hora da igreja. Você não vai para o culto, não? Você vai para a igreja, vai orar pela família? Ele começou a me considerar como a mulher de oração da casa. E, amados, foi num momento de desespero mesmo, que eu coloquei meu joelho no chão e pela fé eu declarei, eu e minha casa serviremos ao Senhor e lancei no reino espiritual, porque era uma luta muito pesada para eu carregar sozinha. E você acha que parou por aí? Claro que não. Então eu precisei ir para vários carnavais, consagrava minha vida, meu corpo, minha mente, meu coração, tudo. Me organizava, ia, mas eu ia em oração em todo o tempo. Naquela época,
pra proteger ele,
eu,
né,
não era batizada ainda no Espírito Santo, eu não era batizada nas águas ainda, mas eu era o anjo da guarda do meu marido. Agora, ele fazia alguma coisa de errado? Não, ele só queria brincar, ele só queria pular carnaval. E ali, a gente ia para o camarote.
O problema era a bebida. Né?
A gente ia para o camarote, o problema dele era a bebida. Depois de Moisés, eu digo que ele é o homem mais manso da terra. Então, ele não fazia mal a ninguém, o único mal era ele mesmo, porque um homem desse tamanho, se ele parasse num canto para dormir... ia ser 3 horas para esperar ele acordar. Então, eu já tinha uma convivência que eu me tornei a proteção do meu marido. E aí, o que acontecia? Às vezes, eu pegava uma cerveja, fazia de conta que ia beber, porque eu tinha 2 filhos pequenos em casa, mas ali, discretamente, eu derramava toda a cerveja fora. Até o momento que ele disse assim, tu tá tomando muita cerveja, só que eu não me embriagava, né? Que eu não bebia. Mas, gente, era Deus dando estratégia, sabedoria para eu sair e voltar para casa com o meu marido, porque se eu não fosse, ia ser pior, porque eu ficava ali como estratégia, se eu visse alguma situação adversa, eu virava o lado, virava para cá, e era muito melhor ele estar ali, sem precisar me ligar, me dar satisfação, porque eu já estava com ele, e os pais dele também, e meus pais, minha mãe, principalmente a mulher da oração, a mulher de Deus que estava me conduzindo a Cristo, ela via tudo aquilo e ela ia me dando sabedoria e orientação. Então eu pergunto, um homem ou uma mulher hoje que está buscando a Deus para o seu lar, para a sua vida, para o seu casamento, para a criação dos seus filhos, está buscando sabedoria, orientação e conselhos com quem? Com quem leva para a ruína? Porque eu teria 2 opções, lembra? Um era desistir do meu casamento, entregar meu casamento, né, para o inferno, acabar logo com tudo, porque não deu certo. Por quê? Alguém tinha que ser Jesus dentro de casa. Então, todas as vezes que eu me submeti à vontade de Deus... eu era menos lesionada. Tinha um sacrifício de ir. Então, uma coisa que eu digo, não julgue uma pessoa que está na igreja, está no mundo. Será que ela realmente está no mundo? Ou ela está sendo Cristo para alguém? Então, é um fardo pesado você também querer ser Cristo para uma pessoa. Mas eu não me arrependo, porque apesar da minha ingenuidade em muitas coisas, e pela cada igreja que você vai, tem os amuletos, né? E eu respeito, eu não gosto que ninguém fale da fé de ninguém. Porque foi de fé em fé, de glória em glória, que a minha família foi se chegando a Deus. E eu era casada, eu gosto de dizer que eu era casada com um pastor e eu não sabia. Então, graças a Deus que o orgulho, a vaidade, ou o fardo está muito pesado, eu não aguento. Já pensou se eu tivesse desistido no meio do caminho? E aí, quando meu marido teve o seu verdadeiro encontro com Deus, foi longe de mim, que ele confessou os pecados dele, também eu não estou dizendo, vá confessar seus pecados, cuidado. Porque eu tinha força em Deus para ouvir as coisas que ele me contou na época. E foi tão forte o testemunho dele, que depois que ele veio me dizer, ele agradeceu pelos versículos que eu deixei para ele, pelas cobranças que eu não fiz, pelos momentos que eu parecia ser a tola que aceitava as coisas, mas não era porque eu estava aceitando, mas era porque eu estava deixando que Cristo pudesse apacentar aquela ovelha fora do aprisco. Amém? Então, muitas pessoas perdem a bênção de Deus porque não usam da sabedoria de Deus para lidar. Então, você precisa morrer. Se o grão... João diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Então, eu e Ione precisei morrer diante de cada desafio que se levantou. E aí, no dia que esse homem entregou a vida a Jesus, aí eu tive que ser forte para ouvi-lo pedir perdão. Tive que ser forte para ouvi-lo confessar pecados de 20 anos de namoro, noivado e casamento. Precisei ficar de pé de tal forma que ele precisou até orar por mim. E aí eu disse, Senhor, e agora? Aí ele disse, filha, feche a página do velho livro e se conceda abrir a página do novo livro, aonde a caneta e as páginas serão de ouro. Anda na minha presença e você vai ver o que eu vou fazer. E alguém disse para mim no posto de gasolina, o que eu faço hoje só entenderás depois. E aí, quando ele se converteu, foi extremamente surreal, não é? Fez muito jejum, ficou muito sensível ao Espírito Santo, foi a viagem que ele fez, voltou 10 quilos mais magro. Esse homem teve uma transformação.
Dá um podcast todo só sobre completa, isso,
inclusive. É outro
tem
podcast,
livro sobre isso
tem
também.
Livro, ele escreveu um livro em 20 dias, ele não lia livros, não lia a Bíblia, simplesmente ele começou a ler a Bíblia. Eu dizia, quem te disse isso? Ele disse, Deus. Eu disse, aonde? Na palavra. Então, ele gosta de dizer, né, que eu era o Fusquinha e ele virou a Ferrari. E ali Deus foi falando com ele. Quanto mais ele estudava, mais aquilo ia virando livros. Ele tem uns 6 livros escritos, que em uma dada oportunidade vai acontecer. E esse homem se deixou ser moldado pelo poder do Espírito Santo e se tornou um grande homem de Deus naquela época, que foi um grande pilar na família, porque todo mundo ficou sem conseguir acreditar. Então, Deus continua curando, salvando, transformando, amém? Mudando histórias completamente. E esse homem passou a ser dizimista fiel. A gente só não ia para a igreja, acho que 2 dias da semana. E com 2 meses de convertido, ele dizia que era pastor. Eu digo, pronto, agora endoidou de vez.
Uau, cara.
Se tornou ouvindo, pastor.
Isso que é engraçado, que eu conheço vocês, vocês são meus pais, eu conheço essa história, eu vivi parte da história. Mas ouvindo vocês falando da experiência, né? É totalmente diferente de quem tem bagagem, né? Infelizmente, a gente está chegando ao fim. Tá muito boa essa conversa. Inclusive, tá tão boa que se você quiser que tenha uma parte 2, coloque aí nos comentários.
Eu acho que deveria. Eu tenho muitas perguntas para uma parte 2. Tem que ter.
A gente nem chegou no relacionamento depois de aceitar Jesus ainda. Tem tanta coisa, né? Tantos anos, 35 anos juntos. Mas se você gostou, tá gostando desse tipo de conteúdo, coloque aí nos comentários que a gente pode trazer ele de novo. E também outros casais. Se você quer mais conteúdo sobre casal também, coloque aí embaixo. Fala nas nossas redes sociais. Interage com a gente que a gente vai ficar muito feliz de trazer mais conteúdo. E como a gente está falando, houve uma busca. Para que seu casamento poder ficar fortificado, é necessário que haja uma busca. E por isso a gente trouxe alguns livros aqui para você que são muito bons. O livro de Kenneth Hagin, Construídos para Durar. Temos o livro Mantenha o Seu Amor Aceso, de Dani Silk. E temos o livro O Propósito da Família, de Luciano Subirá. Todos esses livros estão disponíveis no Verbo Shop. E eu vou falar, qual o valor desse livro? Qual é o valor do seu casamento? Qual o valor você está disposto a investir no seu casamento? Qual o valor você está disposto a investir naquilo que Deus decidiu para a sua família? Então, não deixa isso de lado. Pastor, minha pai e mãe...
Né? Formalidade.
Muito obrigado por terem vindo hoje. Vocês têm alguma palavra final para dar para o público que está nos assistindo?
Só agradecer a Deus e levar essa palavra para ajudar a construir, sermos auxiliadores do Senhor na construção de família, que tem grande valor para Deus. E Deus nos contemplou depois de 2 filhos, nos mandou Mateus, deu o nome de Mateus, que é presente de Deus. Ele nos deu o grande presente de Deus, que foi o Mateuzinho vindo, que está com 13 anos, que faz parte dessa jornada, que viveu uma nova história, né? Os 2 filhos, Tiago e Júlio, tiveram que aprender, depois de uma caminhada, viver uma vida mesmo cristã. Respaldada na palavra. Mateus já nasceu dentro de uma cultura totalmente diferente de santidade.
Eu lembrei de uma coisa engraçada, né? A minha conversão foi tão intensa, né? Foi tão assim, espiritual mesmo, que eu tive visão aberta, enfim. Em outra oportunidade a gente conta. Mas que eu fiquei tão espiritual que não queria mais namorar, né? Aí ela perguntou assim, amor, e não vai namorar? Como é que fica essa parte?
Calma, aí, calma, tem
aí
que
eu
saber.
Falei, calma, vamos pra Bíblia. Aí eu da Bíblia, não, não pode namorar. Então, graças a Deus, é voltando.
Mas é, a minha... Quebrando a... Tirando o mundo, as coisas do mundo, né? A percepção mundana.
Foi bem interessante e engraçado isso, mas aconteceu mesmo, né? Aí, mas eu queria dizer o seguinte, é muito mais fácil desistir. Você que está lutando pela sua família, é mais fácil desistir. Mas Deus me colocou um versículo no coração para falar para você, que é Hebreus 11, 3, Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então você talvez não esteja vendo, mas a fé não precisa ver. A fé precisa você ter a certeza, mesmo sem ver. Então, se você tem fé que Deus vai agir no seu, vai fazer um milagre na sua família, na sua casa, não desiste, continue perseverando. Eu, se eu fosse você, eu investiria mais na sua vida espiritual para que você possa enfrentar o processo, como eu já falei, debaixo da paz que excede todo entendimento. Se você conseguir isso, já valeu muito a pena a luta que você está tendo. Então, é isso. E agradecer a vocês, mais uma vez, né, pelo convite, pela disponibilidade, pelo trabalho que vocês estão fazendo. É um trabalho maravilhoso. E que em breve vocês se casem. Ou melhor, que venham o casamento.
Você casa sim, eu como esperava.
Eu já tenho idade para casar, eu espero que seja
gente,
em breve.
Olha, o amor existe. Vocês
se casem, mas é, se casem, né? Se vai ser, é, não. Entendeu, não? Se casem, o que eu tô falando.
Cada um casa,
no início da gente...
O dono do seu coraçãozinho está por aí em algum lugar.
No início, você olhava para mim na jaqueira e dizia o quê?
Não tinha jeito, não.
Ela jamais queria casar comigo, lembra? Tu queria namorar comigo?
Não queria.
Falei, aquele menino chato, não sei o quê.
Mexia comigo, não, nada a ver.
Mexia, não sei o quê. Era muito...
Linguagem do amor, implicância.
Implicante.
E aí até que um dia, né, ela foi fisgada.
Aí um dia, passando na jaqueira, eu olhei assim, aí, pum, a flecha atingiu o coração. Aí eu descobri que ela era mais novo do que eu, aí entrei numa guerra aqui na mente, eu disse, não, como? Eu sempre tive preconceito com isso.
Eles vão voltar, gente.
A gente é mais relaxado, né?
Eles vão voltar, a gente promete que eles vão voltar.
Amém, tem um bocado de história para contar, mas que ajude, né, aí muita gente está perdendo o casamento por tantas bobagens, e principalmente falta de comunicação no casamento. E Deus, nossa, pra gente é novidade de vida todos os dias, o casamento foi consolidado, Deus fez tudo novo de novo, a gente se ama.
Tem seus desafios, tem seus desafios ainda,
né?
Um bocado, mas a gente é mais crente.
A parte 2 vai ser boa, pelo visto.
Mas é um sucesso e os filhos verdadeiramente vivem isso. E o relacionamento de pai e mãe, e aprendendo também a se perdoar dentro de casa.
Amém, 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 amém.
Beijo, foi um prazer.
Obrigada, gente, e a gente se encontra nos próximos episódios.
Tchau, tchau. Tchau.